Qual é o tema da conversa de hoje? Convivendo com a vida. Conviver com a vida. O que é conviver com a vida? É não viver na vida. Não viver o que acontece, mas conviver com o que acontece. Qual é a diferença entre conviver com o que acontece e viver o que acontece? É, cada ano, a cada idade, a pessoa estava ficando mais difícil, né?
É uma atitude interna.
É uma atitude interna. Mas o que é conviver com a vida? Assistir a vida. Mas o que é assistir a vida?
Eu se envolver.
Eu
acho mais
bem
por dentro.
Não se envolver com o quê?
Assim, você pode. Não levar
aquilo
para si,
é o normal que está acontecendo. E se você não leva para si, o que isso quer dizer?
Você está assistindo, você não está...
Participando.
Isso.
E o que é não participar?
É não viver.
Sabe o que é? É não se envolver sexualmente com coisas.
É
o não, envolver sexualmente.
Está
acontecendo lá. Não está acontecendo comigo, não. Não sou eu que baixo. E a pior do envolvimento. Eles fazem atacar. Eu tenho certeza, aquela pessoa não gosta de mim, ela faz para me atacar. Isso é se envolver com a vida, é você viver a vida. E veja, tem alguma coisa errada em viver assim? Tem o quê? O que acontece com quem vive assim? Então não está certo nem errado viver assim ou conviver com a vida. E é isso que vocês precisam entender, que é o que eu falei agora há pouco. Tudo na vida tem um custo. E o custo de você achar que os outros vivem para lhe atacar é você sofrer. Porque sabe, o outro não está nem aí. O outro não está nem pensando em você. O outro não está nem se preocupando com você. Mas você está ferindo você mesmo. Esse é o ponto mais importante da encarnação. E o Buda ensinou isso. Você é a herança de você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Quem vive a vida, vivencia os acontecimentos, se ferindo, se magoando, se machucando. Sabe, você causa sofrimento a outro? Não! É impossível você machucar alguém. Sabia disso? Porque só se machuca quem aceita ser machucado. Então não é o outro que está lhe machucando, é você que aceitou se machucar. Então é você que se machucou. É isso que é preciso estar bem claro. Viver a vida é cometer suicídio, suicídio espiritual a cada momento. Porque cada momento que você sofre, você está morto. É É isso que é importante. A importância de você se separar da vida, de você tirar esse eu da vida, é essa. É proteger você mesmo, de você mesmo. É proteger assim de toda essa criação que a mente faz, uma atrás da outra, uma atrás da outra, que você não tem sossego na vida. A cada momento a mente está cobrando um controle, está cobrando uma obrigação, está cobrando você tá atento, está cobrando você julgar, está cobrando. E quando você vai ser feliz? Em que momento você vai ser feliz? Sabe, eu disse que ouço uma coisa para as pessoas que estavam na nossa casa, cega de brincar de espiritualização. Espiritualização não é estudar. Espiritualização não é de limpeza. Espiritualização não é de pensar. Espiritualização é você ser feliz. Espiritualizado é aquele que consegue viver em paz consigo e com o mundo. Na hora que ele consegue alcançar essa paz interna, essa paz que é fundamentada do não ter que ser para ter, não ter que ter para ser, na hora que você alcança essa paz, você está espiritualizado. E essa paz só se alcança quando você tira o eu da história. Porque enquanto houver um eu, você não vai conseguir ter paz. Alguém saberia me dizer? Que está peso ao humano, sim. Mas por que está peso ao humano não deixa você ter paz? Isso, porque o humano é egoísta, a humanidade é egoísta, então ela quer vencer, quer ganhar, e claro, ela, como nós acabamos falando, ela esconde essa intenção, ela esconde através de normas, de certo, de bom, de arrumado, de limpo, e que, sabe, como pode ser, eu lembro muito do meu Sodó. Como alguém, acho que todos conhecem a história, como alguém pode viver com a gama alta? Porque o marido dela não cortava a gama da casa, e continuou não cortando, e ela veio reclamar, e ela me perguntou, como alguém pode viver com a gama daquele tamanho? Eu disse, você ou você já morreu? Sabe, como alguém pode viver? Você está vivo. Sala dentro é a gente que vive com a gama alta. Estando de frente para a gama alta, sem se incomodar. Que a gama está alta. Enquanto você for humano, você vai exigir que a gama esteja cortada. Aí digamos que alguém corte a gama. O que vai acontecer?
Cortou
demais, cortou de menos, não usou o aparador de cama do jeito certo de usar o aparador de cama. Não importa se cortou, mas fez do jeito que ele acha certo. É isso que é ser humano, é isso que é viver na vida. É você estar envolvido em um processo onde você assume para si o controle das coisas, o querer obrigar o mundo a rodar do jeito que você quer que ele rode. Não por melhora, não por gama mais bem cortada, não por coisa mais certa, mas simplesmente para quê?
Olha, eu disse que hoje eu tenho que tocar e vou tocar mesmo.
Para quê? Para atender o seu capricho. Para atender o que você quer, como se todos que houvessem no mundo fossem obrigados a ser do jeito que você quer. É isso que é ser humano. É isso que é viver a vida. Viver a vida é isso. E olha, Gi, eu não estou falando com você, com a filha, com ele, com ela, com ela, com ninguém. Eu estou falando ser humano. Isso é característica de todos os seres humanos. Então não é para você se acusar de que você é assim, de que você faz isso. Não, é para você compreender que é você que faz você sofrer, mas ninguém. E não se acusar porque faz, entender que se eu não quero sofrer, eu tenho que mudar alguma coisa em mim. É esse o objetivo. É isso que, que aprende quem quer conviver com a vida. Ele observa a vida. E na vida, ele aprende o que não lhe deixa se aproximar de Deus, ou seja, ser feliz. E aí ele, por só observar, não viver, ele, e essa é a expressão mais correta para vocês poderem trabalhar no sentido de abrir, renega. Renega o controle, renega a regra, renega o que tem que ser, renega o que tem que ter, renega o padrão de certo, o padrão de bom. Renegar. É mais do que negar, é abandonar completamente, é ser completamente contrário àquilo. Mas não porque é ruim, porque é mal, não, é porque não faz bem a você. Só lhe mantém peso. A moça que estava aqui na depressão, falando da depressão, eu disse assim, depressão é uma tristeza profunda. Da onde vem essa tristeza profunda? Do fato de não conseguir submeter o mundo aos seus capítulos. Quando de tanto, vamos dizer, chover, você entra num processo de depressão, sofreu muito.
Eu já tenho uma depressão também, de ficar bem,
aí é uma tristeza só, não chega a ser uma depressão, que é algo que daqui a pouco passa. É você tentar descobrir a causa, não tem causa, então não tem jeito. Então vou ficar quietinho esperando passar embora. E não querer lutar, ou dizer que eu estou assim, que isso é da bicho, por causa daquilo, ou por causa daquilo. Não, porque isso é apenas a mente quiando, divagando, criando coisas, para que você não combata o que precisa combater. O que? Você. Você mente. Isso é isso. Agora, volto a dizer, esse combate é interno. Esse combate não é externo. Esse combate não é para você falar de boca, brigar com os outros. Mas é para você, por dentro, não brigar com os outros. Ou melhor, não deixar a briga que acontece lá fora causar sofrimento em você aqui dentro. Se amargurar, brigar com você, ou entrar no paciente também, sofrimento, e merece mesmo, não peça mesmo, de verdade. É isso que não pode entrar. Agora, a boca brigar lá para fora, é a boca que está brigando, não é você? Isso é aprender a conviver com a vida. É você deixar de viver o eu. E deixar de viver o eu é você saber que tudo que existe em você não porque é o certo. Existe em você porque é aquilo que você pediu para você. Acabou, filho. Vamos embora, né? Estou tudo calado.
Joaquim,
diz.
Mas essa atitude, eu só quero fazer uma provocação. Não poderia ser considerado uma resignação?
Hã?
Uma resignação perante a vida?
Humanamente, sim. Humanamente falando?
Não. A indignação é quando você sabe, não tem outra saída. E tem que tomar uma porrada.
Já que está, deixa eu esconder.
É, já que está, que entre e faça o que tem que fazer. Não é nada. O que eu ensino é: se o estupro é inevitável, relaxa e goza. Então não é se resignar, é gozar. Sabe, não é um ato de impotência. É ao contrário, é um ato de extrema potência. Porque lutar contra a humanidade não é para qualquer um. É só para aquele que quer lutar contra a humanidade. Então não é um ato de como é que você falou, de existência, não?
Resignação.
Não. É um ato de você esquecer. Esquecer você dentro do acontecimento e você dizer: eu, por mais que me digam que aquilo é o certo, eu sou capaz de não me prender àquele certo, só para que eu não sou.
A gente até tenta fazer isso, a gente
abre
e fala, sendo isso,
sendo isso. E a outra vez, esquecer de novo, por isso é que eu disse, e tem mais um detalhe, esse de abrir fala uma coisa para você.
Fala várias.
Não, mas tem uma coisa que ele fala para vocês, eu não vou falar você que eu tenho que dizer, se eu falo você, ela vai achar que eu estou brigando com ela. Fala vocês, o dia 20 diz uma coisa para você, vocês, vai deixar ele levar vantagem em cima de você? Vai deixar ele ganhar essa? Como é que você vai ficar? Você vai perder assim fácil? Ainda tem esse que o dia 20 faz muito com vocês. Ele explica vocês a lutar, explorando o medo de perder que está no medo.
Você fala que ali não é a própria mente?
Sim, o diabinho é a própria mente. Então é a hora de novo lutar. Né? E aí é a hora de você dizer para ele assim: eu não quero ganhar. Por isso é que eu disse que não é para todos. É só para quem estiver disposto. Porque você tem que renegar querer ganhar.
Então ninguém vai querer isso. Se alguém renegar isso, é porque você falou que é certo e ele vai querer ganhar dizendo que não quer ganhar.
Perfeito! Ninguém vai fazer lixo. Então chupa. A bola de cristal está correndo deste lado, né? Você já sabe o que vai acontecer, a outra já sabe, o outro já sabe. Está deste lado a bola de cristal. Vá viver, experimentar, depois pensa o que acontece. E aí não adianta só não acontecer com você. É, veja todo mundo, porque pode acontecer com você, que é ego investigativo, mas pode não acontecer com o outro.
Então, mas eu disse que o raciocínio está certo. Não ganhar não quer dizer perder.
Nunca disse para você perder.
Não, eu sei,
eu só estou impondendo, porque a mente humana, o que não é sim é não.
Sim.
O que não é certo é a. Não. O que não é certo só não é certo, não é a. Então, o que não é ganhar não é perder, é só não ganhar. Sim. Mas aí é que vem. É isso que eu estou querendo mostrar. E se você não falar, o que eu estou tentando conversar desde o início. Quem tem coragem de abrir mão de ganhar? Repare, a primeira coisa que você se preocupa é em ganhar. é que você já abriu mão de ganhar. Porque enquanto você não abrir mão de ter que ganhar, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque a vida é feita de alternância de situação. Ou seja, ganhar e perder fazem parte da vida. Enquanto você não aprender a assistir a vida, a conviver com a vida, ou seja, ter a consciência de que há momentos que você vai perder e aceitar que não tem como deixar de perder, você não vai alcançar a felicidade. Porque você ainda vai estar vivendo o sonho utópico de controlar o mundo para que você sempre ganhe.
Nesse sentido das alternâncias das vicissitudes, Pai Joaquim, a gente às vezes está muito fácil entender, né? Não só pelos ensinamentos de Joaquim, pela de Jesus, ou pelo Kardec, né? Assim, o outro lado, por exemplo, a pobreza e a riqueza, é só um lado diferente do mesmo gênero de prova.
Não.
Por exemplo, então só para a gente ver se é completo. Por exemplo, uma pessoa que vem vivenciando a vida. Então, ela chega lá, ela se dá numa situação que ela mata alguém, ela estupra alguém. Então, isso são atos da vida. E não necessariamente ele fez algum mal.
Não.
Né? Igual a gente já fala, matou, você já vai voltar aqui. É realmente como você vai conviver com a vida, ou se você vai conviver aquela situação, ou você vai apenas conviver, como você falou, mesmo que o ato for uma coisa... Não é assim, porque a gente fala, olha, sofri uma agressão, mas tenha também a aprovação do momento que você é o agressor, que você é o ofensor, que você é o rico. E Jesus mesmo falava, é muito mais difícil a aprovação do rico do que do pobre. Mas tudo isso são provas que às vezes a gente só encara quando a gente está depressivo, quando a gente está sendo agredido. Mas tem um momento que a gente vai estar com dinheiro, com prazer, com tudo, e talvez seja muito mais difícil, ou na situação que a gente está vivenciando, matar alguém ou estuprar. Na verdade, não estamos estuprando, né? Tudo vai depender de como a gente vem dentro do momento. Ou não.
Deixa eu tentar resumir algumas coisas, alguns pontos para você. If pode. Existe isso?
Não.
Por que não existe isso? Olha, não tem ninguém com muito dinheiro? Então existe rico. Por que não existe rico, então?
Dinheiro
de
ilusão.
Não!
Alguém não tem mais.
Por quê? Quem é o pobre? Aquele? Não entendi. Não, não é dinheiro. Pobre não é dinheiro. Não é dinheiro. Vocês estão confundindo pobreza e riqueza com dinheiro. Quem é o pobre? Não. Pobre é aquele que tem carências que ele não consegue subir. Pode ser carência monetária, pode ser carência afetiva, pode ser carência de, sei lá, de corpo físico, não importa. Aquele que tem carências que não consegue subir. Concorda com eu? Pergunta. Quem não tem carências que não consegue subir? Então não existe rico. Só existe pobre. Primeiro detalhe. Então pobre e rico não são de dois lados. Porque os dois lados estão ligados na mesma coisa. Na existência de carências que você jamais vai conseguir subir. Essa é a prova. A prova não é o dinheiro. A prova não é a casa. A prova não é o carro. A prova é você acusar carências. E por que acusar carência de alguma coisa é prova para você? Porque quem não tem, quer ter. E quem quer ter, renega o que tem hoje.
que tem.
Tem o quê? Eu acabei de dizer que ninguém tem. Todos. Pode, ele pode ter mais dinheiro, mas falta saúde. Ele pode ter mais dinheiro, mas falta amor. Ele pode ter mais dinheiro, mas falta uma família estruturada. Então não existe ninguém que tenha dinheiro, amor, felicidade, corpo físico. Não existe. É isso que eu estou querendo mostrar. É que eu achei que perde a ideia de rico, dinheiro. Tem dinheiro. E daí? Tem muita gente que tem dinheiro que não consegue a paz de espírito que um morador de rua tem.
E quem Jesus está colocando? É mais fácil um rico, o pobre, um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Qual que é a interpretação?
Vamos lá. Que é o buraco da agulha? É um portãozinho pequeno, estreito e baixo, que as cidades fortificadas tinham para quando fechavam o portão grande à noite, que fechavam o portão para prevenir para não ser atacado. Tinha esse portão pequeno que os viajantes que chegassem durante a noite podiam entrar. E como ele era pequeno, ele era baixo, uma topa não atacava por ali. Isso é a agulha, o buraco da agulha. Só que esses viajantes, que eram comerciantes, vinham de camelo. Eles andavam de camelo. E para passar o camelo, passar ali, tinha que retirar toda a carga, e o camelo só passava de joelho, não alcançava. Então ou seja, preciso despossuir tudo, inclusive a sua superioridade, para poder chegar ao reino do céu. E aquele que tem a ilusão de ser, não importa se é o dinheiro, se é a saúde, se é isso. Aquele que tem a ilusão de ter, não abre mão da ideia de ter. Por isso ele não entra no reino do céu. Porque para entrar no reino do céu, você tem que se libertar de tudo que você tem. Dar tudo que é seu aos pobres. Não o seu dinheiro, não a sua casa. Porque se quiser dar a sua casa o seu dinheiro, eu sou muito pobre. Não a sua casa, não o seu dinheiro, mas você dar tudo aquilo que você possui. O que é possuir alguma coisa? O que é? Achar que tem um controle, achar que você é um dono. Então você tem tudo que você acha que você controla. Você tem que abrir mão para os pobres. Quem são os pobres? Aqueles que decretam carência. Ou seja, todos os seres humanos, todos eles vivem dizendo que são os pobres, coitados, fichados pela vida.
E aquela outra pergunta. A pessoa está vivenciando um ato, um estupro, uma coisa, alguém, não necessariamente, ele só está vivenciando
com prova
aquilo.
Aquilo que
ele
vai ser,
ele pode ficar em cima daquilo, dependendo de como ele vivenciar aquilo.
Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Existe braço para ser arrancado? Existe corpo para ser morto? Então não existe assassinato. O que que existe?
A ideia
de ter sido assassinado.
Então, mas aquele espírito, como que ele tem que se comportar nessa prova? Assim, matei, não se envolver nisso.
Emocionalmente?
Porque a gente se coloca, principalmente kardecismo, assim. Não, é só quando eu sou agredido. Né? Não, o fato de eu estar agredindo também é um.
Sim, claro. Jesus mandou amar todos, não só quem você acha bom.
Mas se eu roubei alguém, roubei. Tá? É isso mesmo.
Eu só digo.
Não que eu seja uma pessoa má, é porque eu roubei lá. Eu vivenciei um ato de tirar alguém de uma coisa. E eu tenho que vivenciar isso com dignidade.
Deixa eu só dizer uma coisa, doutor. É muito difícil nessa, nesse tipo de karma, vocês de pensar em como reagir. Porque são situações muito difíceis de você conseguir equanimidade. Você quer um exemplo, e aí eu vou socar você. Você quer um exemplo do Xere Quandibi quando matou o outro?
Sim.
Quer um exemplo?
Sim.
Você lembra desse exemplo aí, meu?
Sim.
Qual é?
Suzane?
Não. Você lembra de um cinema que teve aqui no São Paulo, que o Rocha entrou com a metralhadora e atirou em todo mundo? Aí perguntaram para ele, por que você atirou? Não sei, uma voz me disse para atirar e eu atirei. Esse é um ser elevado, não é um débil mental, não é um doente mental. Mas ele estava falando com convicção. Você pode ser que dá diga para você apenas para justificar o que fez. Então, é por isso que eu estou dizendo, é muito difícil te dar a resposta perfeita que você quer. Não existe fórmula de bolo. Receita de bolo. Você ia pela banca, tocando receita de bolo no www, enquanto eu me engatava falando.
Mas era ótimo.
Pergunta.
O assassino é o agente do karma da pessoa?
O assassino é o agente do karma da pessoa?
Sim.
Mas é um amigo espiritual de quem foi assassinado.
Então, mas ele não está em prova também? Ele não pode assim, nossa, matei, agora sou mal. E aí, não sei o que é elevado, que é um agente de karma e elevado e...
Sim, porque não tem...
Quando você falou agora, uma voz disse para ele. Então, ele não teve a consciência daquilo, ele não é uma prova para ele.
Intenção.
Então, eu não matei porque não peça, porque eu chapado, você levou. Simplesmente
serve, ative. Não tirei. Caso.
Nem sabe que matou.
Mas tirou. E se ele sofrer com esse ato? Aí ele não. Ele...
Eu tenho muito medo de determinada hipótese, porque tudo isso que você está me falando, eu acho muito estranho que você me pergunta do karma de matar alguém, mas você não me pergunta do karma de dar uma cesta básica. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de tudo isso, você ainda considera o assassinato uma coisa horrível, uma coisa feia, uma coisa que não deveria acontecer. Por que, que vocês, ao invés de me perguntarem qual o karma do assassino, vocês não me perguntam o karma de alguém que socorre outra pessoa, o karma de alguém que dá cesta básica? Por que vocês não me perguntam? Porque vocês acham certo. Porque vocês acham bom. Porque vocês acham que ali há um ato sublime. E tem muito esporando quem está recebendo. Porque está dando... para que ele seja reconhecido, não está nem aí com o que o outro precisa. Então, veja, eu tenho muito medo, porque a sua pergunta, moço, ainda está agregada na mente a ideia de que aquilo é errado. Então, como é que fica? Como pode ser? Então, eu prefiro não responder. Me desculpa, mas sabe, não dá, enquanto você achar aquilo feio, errado, você vai ter dúvida de como pode ser achar aquilo bonito. Então, primeiro, tem que resolver em você. Para depois, você mesmo vai entender como pode ver.
Sim, eu acho que até entendo. Né? Eu perguntei no sentido que, às vezes, a gente coloca assim, a gente só tem um karma a vencer quando a gente é vítima. Né? Mas às vezes você participando em um ato, quem que a tua não pegou alguma coisa de alguém, quem que alguém não prejudicou? Então, na realidade, você, né, você também é um.
Você vê como você está ainda preso? Você, eu acabei de falar do karma, pobre, de dar comida para os outros, e você justificou tudo, ainda usando roubar, ainda usando. Veja, tudo formado, formatado em cima do padrão humano que determina o certo e errado. Enquanto você não achar errado dar uma cesta básica para quem tem fome, você não vai entender o que eu estou falando.
Porque quando você dá uma cesta básica para alguém, você tem que analisar se você está fazendo isso para alimentar o seu lado.
Você não tem que analisar nada, você tem que dar, porque porque eu não dei, eu não sei. Agora, enquanto você souber que é justo dar a cesta básica para aquele e não dar para aquele outro que vai tomar de cachaça, você não tem nada. É esse o problema. É esse o problema. Vocês, apesar de estarmos falando de se libertar da humanidade, vocês estão usando o conceito da humanidade para se libertar da humanidade. Não vai sair do lugar.
A gente não falou.
Não vai sair do lugar. Estou com vocês por meia dúzia. É preciso enfrentar de frente à humanidade. Não tem menor problema matar ninguém. Não é errado. Por quê? Porque morre quem tem que morrer na hora que precisa morrer. Então o azeite daquela morte é o instrumento daquilo que estava previsto para acontecer. Ponto final. Não é errado, também não é certo. Não é feio, mas também não é bonito. O que que é? É vida. É acontecimento. É karma. Acabou. Se você não trata assim, sabe o que vai acontecer? Se você levar um tiro, você vai se tornar o bichetão de quem atirou em você. Sabe, não sei se vocês já entenderam, com a conversa de hoje, não é pegando pesado, nós estamos indo fundo, fundo. Porque não adianta mais ficar brincando, já falar, como é que é o nome disso? As pontinhas do cabelo, vai dizer que cortou. É preciso enfiar a máquina e raspar a cabeça. Porque todo e qualquer cabelo tem problema para você. Todo e qualquer problema, todo e qualquer cabelo vai criar um dia um. Vai ser o pior, tá certo? Vai criar uma coceira pra você.
Eu acho que a resposta que tu deu para ele é a própria vida de Jesus. Jesus foi um criminoso. Ele cometeu um crime. Ele foi julgado, sentenciado e morto. Foi um crime que ele cometeu. Só que ele não sofreu.
Poxa, você conhece a vida humana, o ser humano? Conhece? Que estava usando alguma coisa que acontece até hoje e que vocês não imaginam o que sempre aconteceu e estava visto lá na cruz. Tinha dois lá conversando embaixo, um disse para o outro assim, o que ele fez? Não sei, mas foi julgado e condenado, deve ter feito alguma coisa. Até hoje vocês julgam os outros a partir do que os outros pensam. Não teve a menor diferença com Jesus. Tudo. Tudo e todos é a mesma coisa. Só que tem coisas que você santifica. E as coisas que você santifica, você dá. É de, como é que se pode dizer, um tipo de valor ao que você não certifica, você dá outro. Você já foi certifica, cara, você frequenta certifica, você é palestrante, você já ouviu o palestrante falando. Final, vamos agora fazer a nossa oração. Senhor, visitai os orfanatos e ajudai as crianças. Senhor, visitai os hospitais e ajudai os doentes. Senhor, visitai os asilos e ajudai os velhos. E quem é novo? Quem tem saúde e quem que tem pai e mãe não precisa da ajuda de Deus?
Eu já penso diferente. Eu penso assim, quem somos nós
para
dizer
a
Deus
o
que tem que fazer?
Além disso, então veja, quando eu falo da necessidade de se libertar, é você. Teve um trabalho que nós fez chamado Tudo do Nada. E naquela época nós estávamos conversando sobre atingir o nada. E vocês achavam que o nada era um vazio. Eu disse não. O nada tem tudo. Tudo existe no nada. Só que tudo existe no nada sem o valor que ele tem no tudo. Então do nada existe assassinato. Só não tem o valor de assassinar. No nada existe o roubar. Só que não tem o valor de roubar. Não tem valor. É isso que vocês precisam fazer. Alcançar o nada. Mas para alcançar o nada, é preciso entender que tem que haver tudo. E não eliminar qualquer coisa. Mas aprender a conviver com tudo, sem viver com o valor das coisas que você dá. Compreendeu? Então é isso que é preciso fazer. É esse o caminho. Pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
E olha, que não pode deixar de frequentar os grupinhos diferentes, viu?
Tem uma pergunta que não se relaciona tão diretamente com isso, mas que é sobre a Trindade Espírita que fala, porque se reconhece que tudo é Deus. Mas se tudo é Deus, por que fala que também tem Espírito, assim, que pode conversar com o mundo? Não se entende isso.
O livro dos Espíritos não fala que tudo é Deus.
Ah, mas a gente reconhece que tudo é Deus, faz sentido, né?
Não deveria fazer sentido.
Então tudo não é Deus.
Tudo é Deus, mas você não deveria. Você não deveria viver com tudo é Deus, porque você não consegue viver com tudo é Deus. O livro dos Espíritos diz assim: no universo existe o Espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus. Então não é Deus, é tudo. Deus está acima de tudo. Então não importa o que aconteça, Deus está acima. E se eu quero conviver com Ele, eu tenho que ultrapassar o que está acontecendo e viver com Ele. Viver acima do que está acontecendo. Tudo é Deus. Mas uma vez eu disse isso, tudo é Deus e você tem que viver como se fosse Deus. A minha filha disse, então eu posso viver com o meu cachorro. Não pode. Por quê? Porque o seu cachorro não é Deus. Sim, porque se você tem um cachorro, você não tem Deus. Fala do seu cachorro ser Deus, você não podia ver o cachorro. Você tinha que ver o Deus. E ela não vê, ela vê o cachorro que ela chama de Deus. Então esse é o problema de você querer viver tudo de Deus. Porque como você não consegue se desligar das coisas materiais, você dá o nome de Deus às coisas materiais, mas continua vivendo com as coisas materiais. Então, se você não pode trazer Deus para cá, vire-se para Ele. Deus está acima de tudo. Se Deus está acima de tudo, tudo é fruto dEle, dirigido por Ele, e eu vou ampliar meu horizonte, em vez de ficar olhando as coisas aqui, eu vou olhar para Deus. Primeira vez que nós foi na goiaba, que era dirigido o que estava falando, o meu velho disse que ele, por atividade mediúnica, viu assim como se fosse uma tábua cubido que o Gigito na mesa, lembra que? De uma mesa, e o Gigito estava lá falando, e ele escreveu uma tábua cubido. E que ele achou muito estranho, ele perguntou para o mentor, aquela tábua é para proteger a gente do espírito? Era a primeira vez que nós estávamos indo lá. Aquela tábua é para proteger a gente deles? É para separar, para afastar eles da gente? A gente não deve mais? E aí o mentor dele disse, não, aquela tábua é para que você, ao invés de olhar para ele, olhe para Deus e ouça ele. Ou seja, você veja acima. Isso é conviver com Deus. É você olhar acima da coisa humana. Compreendeu? Sim. Sim. 19 anos com a gente.
Essa questão agora que a gente está percebendo, né, que está tudo muito acelerado, deu uma mudada, né? Deu um tatinho nas coisas, né?
Está falando de besteira.
Eu vou falar que é o estou preocupada com o ciclo do mundo, não é isso, mas assim, se a gente percebe que está todo mundo meio louco. Tá. Né? Então, quando você.
Tá, né? É, tá, concorda.
Tá, eu acho que. Né? Tá, a gente também, né? Quando os meninos, é muito bom, mas está tudo muito power, né? Muito funk, não tá? Não.
Não, mas é uma pergunta interessante.
Não há,
graças. Boa pergunta. O mundo está casual.
Power.
Não sei o que é isso, mas deve ser isso.
É isso aí mesmo.
O mundo está numa ebulição
imensa.
Sabe, há uma coisa no mundo. Minha pergunta, o que está acontecendo no mundo? Pergunta, eu não sei.
O que está
acontecendo no mundo?
Hã?
Eu
acho que eu estava indo assim de
novo. Não, 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 não. Está acontecendo no mundo, sim. O mundo está entrando, está entrando, não. Vem num processo, e num processo que sente de ebulição, de... E por quê? O que é isso? O que é isso? A última forma é. Mas para quem está vivendo a última forma. Agora, que é? Por que isso? O que está fazendo o mundo em ebulição? Porque hoje o mundo é muito mais agitado do que era antigamente.
Segundo as fontes,
são confiáveis, amor.
Eu exagero no número de informações, hoje bomba de tudo quanto é lado, e o excesso de energias que eles falam que o mundo está. É as fontes lá que estão falando.
Tem a ver com o excesso de informação. Mas não é só o excesso de informação. É a forma como vocês lidam com o excesso de informação. O que, que está pilando? Como o meu pai falava, pilando o cocão. O que está pilando?
E o povo está com medo que não está vendo saída, né? A informática está vindo, está bombando, está tirando tudo, e o povo está
querendo. O que está pilando? É isso que eu quero saber. O que está causando essa movimentação toda, essa ebulição toda no mundo?
O que vai acontecer comigo, em outras palavras, pessoal?
Não.
Todo mundo acha que está misturado.
Quase isso. Quase isso.
Foi como se fosse viver essa vida.
Todo mundo quer saber.
Vai
com o
E
está
perdendo o controle, né?
É por causa da última cova, é por causa do controle, é por causa de querer saber tudo, é tudo isso. Mas tem uma coisa que vocês precisam tomar coragem de dizer para vocês mesmos. Por que que vocês andam neste mundo em ebulição? Não, por quê? Porque tem que ganhar de todo mundo. Porque tem que vencer todo mundo. Porque tem que ganhar, ser melhor, ser mais bonito. A ebulição do mundo que existe hoje é justamente porque cada um quer luta ferrenhamente para ser melhor do que o outro. Para ter mais forte, para ganhar, para estar certo, para estar mais bonito. Ai, não, tem que fazer resine, eu não posso aparecer gordo. Bola, eu creio que os outros vão deixar de mim. É isso.
Mas há 1000 anos atrás não era assim?
Não. Há 1000 anos atrás não tinha essa exigência. Não tinha essa luta, não tinha esse comprometimento com a vitória que tem hoje. O problema é que antigamente as pessoas até queriam ser chamadas de bonitas, mas hoje exigem ser chamadas de bonita e mais, exigem ser chamadas de mais bonita. Não é só bonita. Tem que ser a mais bonita.
Nós não evoluímos.
Não, pois é o gênero da prova. É o fim dos tempos, como foi dito, é a última prova. Agora, vocês precisam ter isso em mente, que não é heresia, não é ataque, não é obsessor. É vocês que se deixam levar por essa coisa. É vocês que se deixam levar por essa luta desenfreada de ser o melhor, de ter a casa mais bonita, mais arrumada, o carro mais novo, a coisa mais... É isso. É isso que está causando ao mundo.
Aí eu tenho medo de ficar para trás, né, Joaquim? Porque hoje, com tantos recursos, você cobra de você,
por
que você não
faz?
Porque tem tudo aí, né? Está tudo disponível, informação...
Tem que ter o melhor telefoninho, tem que ter a melhor televisão, tem que pegar o melhor canal, tem que fazer o melhor carro, tem que ter a melhor comida. Olha para a ponta lá, olha para a ponta. Aquela lá da ponta lá, ela chocou na minha mão, coitada. Uma das primeiras vezes que nós fomos na casa dela, eu perguntei para ela assim, Gi, existe um tipo de comida de vegetal que é melhor, né? Como é o nome do vegetal?
Orgânico.
Isso. Não é melhor, não faz bem para a saúde, não é esse que precisa comer? Que é, eles falam, então Deus é o filho da mãe, porque esses são os mais caros, e o pobre não pode comer, então Deus cria o povo só para os ricos, o pobre que se ganha.
É o que parece hoje, viu, que o pobre...
Mas é isso que vocês precisam entender, não existe um alimento melhor. Existe o alimento que você diz que é melhor. E existe você querendo ensinar os outros o que é melhor. Você querendo dizer aos outros que é o que eles têm que fazer, o que eles têm que gostar, o que eles têm que comer. Que eu lembro muito bem que me perguntaram sobre comer ou não comer carne. Eu disse, comer ou não comer carne não tem problema nenhum. O problema é você ser vegetariano. Porque o vegetariano acha que o certo é não comer carne. E aí ele vai lutar contra o mundo para que o mundo inteiro pare de comer carne. Alguém já calculou a quantidade de cocô de vaca que vai ter se você não comer carne?
Ah,
A Mancha está perguntando se o nome diz que é humanidade, é bestialidade. Não, o nome diz que é humanidade. Isso é ser humano. Isso é querer ser melhor que o outro. É querer ganhar, é querer estar certo, é querer ser o melhor. Isso é ser humano. Não existe um ser humano que seja bom. Todo ser humano vive a partir do eu, ou seja, ele acha bom o que ele acha bom. O que ele não acha bom, não é bom. Não importa se o outro acha que é.
Eu vou dizer que caiu uma ficha, acabou de cair uma ficha. É o seguinte, na minha casa, a minha esposa é do copo.
Você não precisa falar que isso é 99% das casas. A mãe dela também.
E as minhas duas filhas querem que eu tire a barriga. Eu não tomo a carne. E, enfim, eu tenho um bombardeio 24 horas. E o errado sou eu. Porque é isso que você me ensinou hoje. Eu sou o errado. Eu não tenho que sofrer com esse bombardeio. E nem dizer que elas estão erradas.
Hoje, elas não têm o direito de querer mudar você. Mas você não tem o direito de querer mudar elas. Então elas têm que dizer que você tem que emagrecer. E você tem que aceitar que elas digam isso.
E acabou meu sofrimento.
Não acabou o seu... Tá certo, acabou o seu sofrimento. É, por favor, vamos deixar todos juntos. Acabou o seu sofrimento. Vamos dizer que no apartamento do lado seu, ou na casa do lado da sua, também alguém faça isso. Aceite um mandar e o outro aceite o outro mandar, acaba o sofrimento. Na outra casa. Na hora que isso acontecer numa cidade, o que acontece? A cidade está em paz. O que foi preciso fazer para a cidade estar em paz? Cada um está em paz. Esse é o problema. Vocês querem lutar pela paz. Mas não sabe que lutar pela paz é estar em paz. Não é guerrear contra quem faz guerra.
Mas e se você não quer aceitar a discussão? Tudo bem, mexe o saco, mas eu não quero mais isso. Tudo bem.
Você tem duas saídas.
Não precisa ficar lançando a maneira inteira.
Não, vai embora. A porta da rua é chimitinha da casa.
Vai embora.
Se for.
Se não for?
Não for. Porque ir embora é um ato físico. Apesar de que você pode ir embora, é aqui mesmo. Sem sair de lá. Então sabe por que o mundo está assim? Porque você constrói o mundo assim. E depois reclama que o mundo está assim.
Pai, em uma das suas conversas, você disse assim, que a gente tem essas provas enquanto a gente fica relutando contra elas. E nesse exemplo, o senhor usou assim, que antigamente o divórcio era um absurdo, né? E que hoje já é uma coisa natural, justamente porque as pessoas deixaram de lutar contra aquilo, aceitou aquilo como uma forma natural. Então, eu acredito que quando a gente conseguir deixar de lutar contra as coisas, elas vão ser naturais para a gente, a gente não vai ter mais como conseguir, é isso?
Será que o divórcio é natural?
Não.
Será que uma mulher divorciada é realmente tratada como uma pessoa normal?
Ou...
Ah, na ilusão também. No sonho também. Não, nada foi mexido. Cuidado. Assim como muita coisa a mente esconde de vocês, muita coisa é feita escondida. Ainda hoje existe preconceito. E ainda hoje existe preconceito. Ele não acabou. E nunca vai acabar. O moço acabou de dar a resposta ali. E me desculpa as pessoas que podem ser de peça de cor, aqui eu não vou estar atacando ninguém. Mas eu sou obrigado a respeitar as pessoas de cor. Eu sou obrigado a respeitar o homossexual. Eu tenho o direito de, se eu quiser, pensar de uma forma que não seja o politicamente correto. Eu não tenho o direito de agir contra aquela pessoa. Mas eu tenho o direito de ter a minha opinião sobre isso ou sobre aquilo. Perfeito? Agora, a pessoa que é homossexual ou a pessoa que é de cor, ela tem o direito de exigir que eu não tenha preconceito? É exatamente o que ela, quem falou. Ao mesmo tempo que a filha dela, dele tem que ter a consciência de não brigar com ele, ele tem que ter a consciência de que não pode exigir que a filha pare de brigar. Isso vale, eu estou usando esse que são, vamos dizer assim, coisas mais, hoje mais beantes, só para você compreender, não vai se vencer nenhum desses preconceitos, como que você falou, o preconceito quanto a mulher de quitada. Você não vai mexer. Agora, você precisa respeitar aquele que tem esse preconceito. Isso eu falava desde o tempo que o Bozo me fazia pergunta.
Mas mais não, ele está quietinho agora.
Então, não há um vencer o preconceito contra a mulher etiquetada. Há o preconceito contra a mulher etiquetada, ou qualquer outro preconceito, precisa continuar existindo para que você, se é o alvo do preconceito, respeite o direito daquele que tem o preconceito contra você. Aí você conseguiu vencer. Aí você, não é na hora que todos lhe respeitarem como homossexual que você venceu. É na hora que você respeitar a todos, respeitando ou não o homossexualismo. Compreendeu agora? É que a coisa é muito sutil. Não é atacar, não é acusar, não é xingar, não é falar mal. É simplesmente respeito mútuo. Respeito à situação do outro. E respeito à situação do outro. Cada um com a sua ideia, cada um com o seu pensamento, e os dois respeitando os dois. Foi exatamente o que ele falou na questão da filha ligar com ele. E na hora que você alcança isso, acabou. Você não tem mais motivo para chover. Nenhum nem outro. Por quê? Porque a vida se torna leve. Você vive o que você quer, ela vive o que ela quer. Eu vivo o que eu quero, ele vive o que ele quer. E aí vocês vão dizer para eu aqui. Mas aí vai virar uma bagunça. Não. Peraí. Aí vai virar uma bagunça. Não, não vai. Aí é que vai ter ordem. Porque sobe a ordem quando cada um fizer o que quer. Enquanto não, cada um não fizer o que quer, o que vai haver é um querendo dar a ordem para o outro. Exportar a sua ordem, o que ele acha certo, o que precisa ser feito. Aí vai sempre haver guerra, que ninguém está disposto a ceder. a birmã da sua guerra.
Então, posso dar um exemplo mesmo, pessoal?
Pode.
Eu tinha amigos, nós tínhamos amigos, né, comuns, e depois que eu me divorciei, nós tínhamos um jantar, na casa dos outros, fazer programa e tal. Depois que eu me divorciei, pararam de me convidar. Né? Isso tem 10 anos, 13 anos, onde o divórcio já era considerado normal. Pararam de me convidar e aí as pessoas que, as amigas, assim, também divorciadas, parou que agora eu vou ficar sozinha, então, tarará. E é verdade, e aí foi uma questão de eu aceitar e ficar em paz com isso, porque depois que eu me casei novamente, começaram a me convidar novamente. E eu continuo amiga dessas pessoas porque eu entendi o preconceito, né? Eu não sei se
também... E tem o direito delas serem preconceituosas.
Aí é que está essa ordem que o senhor está falando. Né?
E veja, não existe uma coisa de só e tudo. Tudo tem sempre dois lados. Será que é só o preconceito que levou a você não ser chamado? Qual é o outro preconceito da mulher separada?
A mulher está à disposição.
Está sempre correndo atrás de outro.
É, pode pegar o meu.
Não tem
homem em casa? Ela é bonita. Quem é que vai querer uma mulher solteira?
Ameaça.
Então veja, vocês estão falando o preconceito, mas é muito mais do que simplesmente o preconceito por ser divorciada. Tem o preconceito por ser divorciada e tem o medo da mulher de levar você para a casa dela para você não dar em cima do marido dela. Então veja quantas coisas estão presentes num momento e que você naquele momento não deixa, mas está direcionando você, está dirigindo você. É tudo isso que você precisa estar atento. E enquanto você for a mulher, ou enquanto você for divorciada, enquanto você for um marido, tudo isso vai estar presente, agindo em você. É por isso que é necessário sair do eu. E o sair do eu é saber que é o eu que acha tudo isso, não você.
Tem uma ideia de que quando todo mundo estiver em paz, né? E o mundo, você, as ações continuam sendo que são, não importa. Mas todo mundo em paz. O mundo importa, a realidade importa.
Ele está perguntando se todo mundo estiver em paz e o mundo continuar o problemático. A minha pergunta é só o seguinte: o que é o mundo? O que é o mundo?
Posso falar?
Não, vamos.
Nós somos a matéria de todos os mundinhos de cada um.
E vocês que criam o mundo? Então é impossível todo mundo estar em paz e o mundo não estar em paz.
Então implode.
Não, não implode. Ele continua lá, mas em paz.
Pois é, implode.
Agora, a minha pergunta é a seguinte. E aí nós vamos entrar na parte importante de hoje. A minha pergunta é a seguinte: quem está disposto a abrir mão de alguma coisa para dar paz ao mundo? Essa é a minha pergunta, porque vocês são muito bonitos, muito maravilhosos. Eu, a paz do mundo, a luz, a não sei o quê, mas ninguém quer pagar a conta da luz. É pagar a conta da luz mesmo, que para o mundo ter luz, você tem que abrir mão de alguma coisa. Quem está disposto a pagar a conta da luz?
Eu. Todo mundo tem acabar.
Eu? Já acabou de pagar as contas? É, e quando eu dizia para ele que tinha que abrir mão da humanidade, dizia, mas eu aqui, eu tenho que pagar minhas contas.
Estou tentando perguntar. Se eu procurar ficar bem no meu mundo, eu bem, então eu provavelmente não vou estar trabalhando tudo com o outro, tentando ficar bem no meu mundo.
Eu vou pagar
com a minha pequena colaboração e pago a minha pequena conta. Não vou pagar do mundo, mas eu pago a minha.
Só que se você fizer e o outro fizer e o outro fizer, cada um está pagando a conta.
Um pouquinho. Isso.
Aí é que. Mas você me falou uma coisa interessante. Se eu fizer, provavelmente, não. Se você entrar em paz, o mundo vai estar em paz.
Pelo menos o meu.
O mundo. Porque você vai ver paz assim, no caos. Você vai ver ordem no caos.
Não, isso que eu falo, o meu mundo vai estar em paz.
Isso.
O mundo que eu estou vendo, que é o que eu estou vendo, está em paz. Se puder, o dela, o dele, eu não sei como é que vai estar, porque não é problema meu.
Eles vão estar fora de paz e você vai estar em paz. Agora, fala que você esteve em paz, você pagou o preço.
Sim.
Ele pagou o preço para dele. Ela pagou para dela. É isso que eu estou perguntando. Alguém está disposto a pagar esse preço para o mundo? Você está em paz?
Você não começou a palestra dizendo que a gente precisa, antes de estar em paz, você precisa decidir ficar em paz?
Pois é, é o que eu estou voltando a perguntar. Antes eu falei que é preciso decidir, e agora eu estou dizendo que mais do que precisar decidir, mais do que você decidir, é você se dispor a pagar o preço dessa decisão. O que é pagar o preço é você perder a coisa linda da sua filha e ter sua família do lado. É você perder o seu controle sobre o mundo e deixar o outro fazer o que você não quer que faça. É esse o custo. O custo é você se libertar daquilo que lhe causa sofrimento. E o que lhe causa sofrimento? É você querer comandar o mundo. É esse o preço que você precisa pagar. O preço para a ser pago é você se livrar daquilo que lhe causa sofrimento. Ou seja, de tudo que a gente conversou aqui hoje. Só isso. Na hora que você assume com você essa necessidade e assume com você verdadeiramente a, como é que se fala, o pagar esse preço, o abrir essa mão para poder, até para poder ganhar, como o doutor falou, mas para você abrir essa mão, você consegue. Agora, enquanto você não abrir, não vai conseguir. Fala aí.
Eu só queria reforçar aqui para o meu entendimento. É ficar em paz mesmo com as agressões externas, porque a cobrança externa ela vem em cima de você, porque você não está fazendo aquilo que o normal fala. Normal não, vamos dizer assim, que o mundo normalmente fala que aquilo é o ideal. Né? Só um exemplo prático meu da praia. Então todo mundo vai para a praia, todo mundo vai para a praia, eu não gosto da praia, eu fico em casa. E todo mundo, ai, o que tem que fazer aqui? Ai, fica no seu mundinho, ai, que não sei o quê, estou tentando ir da rede. Eu falo, gente, mas eu sou gosto. Aí de arte eu falo, pô, será que eu estou sendo uma má companhia? Aí eu falo, eu vou para lá, mas eu vou para lá e não fico legal. Então eu tenho que ficar bem comigo e deixar ele aguentar o.
Não é só ficar bem por não ir à praia. É ficar bem com alguém reclamando que você não vai à praia. Porque o problema é que quando alguém reclama que você não vai à praia, você vai criticar por que ele está reclamando de você não ir à praia.
Eu quero que ele entenda as minhas razões. E agora
exatamente. Então, veja, é o que eu falei com a moça ali naquela hora da depressão. Não é você buscar a cura da depressão, é você aprender a viver com a depressão sem querer acabar com a depressão.
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa! Mas por quê? O que é a depressão?
Para mim é frustração.
Não, o que é depressão? O que é depressão?
Não consegui mandar um outro.
É a vida! A depressão é a vida! Você não pode mudar a vida!
Agora é uma sequência no pagar o preço, tá? Porque às vezes a ideia do pagar o preço faz assim, põe à vista, vou lá, pago o preço e tudo bem. Não, às vezes o pagar o preço é uma vida inteira. Você tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá.
É um que diário que você vai pagar a vida inteira.
Não acabou de pagar, tem que ir lá. Às vezes a ideia não é pagar o preço, eu tô bem pra caramba, não. Você vai a vida inteira pagar o preço, de repente você vai morrer e não conseguiu pagar o preço.
Perfeito. E aí você
volta e
continua. E aí acontece o que você chama de karma de vida passada. É a dívida que você deixou para trás e não pagou.
Eu queria lembrar do contrário. Se eu ganhar a loteria amanhã, eu não vou abandonar os aqui, não. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Mas o dinheiro que eu ganhar, eu vou distribuir para todo mundo para ver se para com esse negócio de carência.
Não, então eu tenho. Então eu tenho. Eu tenho uma proposta melhor. Eu tenho uma proposta melhor. Eu tenho uma proposta melhor. Todo mundo compreendeu tudo que nós falamos até aqui? Compreendeu no sentido de entender que você sofre porque você causa sofrimento a você mesmo? Então eu queria convidar vocês para participar de uma revolta armada. Uma revolta armada. Pessoal, vai que faz uma revolta armada.
Conta quem?
Conta quem? Quem eu disse hoje que é o culpado? Uma revolta armada contra vocês.
Mata-se.
Mais importante, e foi o que nós falou, conversou com ela, mais importante do que, ou tão importante quanto reconhecer você como a origem dos seus males, é você saber como superar você mesmo. Ou seja, conhecer as chaves para você entender qual a chave deve usar, qual aquela que lhe veste melhor. Essas chaves são os ensinamentos, como nós conversamos. E elas são a arma para você lutar contra você mesmo. Então eu quero chamar vocês para uma revolução anárquica, espiritualista. Lutar contra todos os padrões estabelecidos. Polícia anárquica. Lutar contra todos os padrões estabelecidos. O quê? Você, pela sua humanidade. Esta revolução que aquele que busca Deus, que aquele que quer ser feliz, precisa fazer. Ele precisa participar e precisa ser um guerrilheiro ativo de uma conspiração anárquica. Anárquica no sentido de ser contrária a ordem estabelecida por você para você. Espiritualista, ou seja, que temia não um ganho imediato, mas temia um ganho de alguma coisa
que não pertence a este mundo. E para isso, vocês precisam de arte. E como eu lhe disse para a Bia, faz algum tempo que nós já vem conversando, há muitos anos, e muitas das armas que nós foi passando para vocês esses anos todos, para armar vocês para que chegassem a esse momento, acabaram sendo esquecidos. Então nós vamos fazer uma série de conversas do Alara Cheiuki, exatamente para rever todos que eu chamo o principal ensinamento que vocês podem usar em vocês mesmos. Que vocês podem usar em vocês mesmos, não é para ensinar os outros, é para usar em vocês. Usarem você para vocês, de usarem vocês mesmos para destruírem essa subordinação que vocês têm às normas e padrões que vocês têm.
Que sistema,
qual é o resultado dessa liberdade? Quando você se libertar de tudo isso, você vai ser o quê?
É isso.
Então é para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz, você tem que usar isso. Para ser feliz, você tem que usar aquilo.
Mas ele é como ser feliz.
Não, para ser feliz.
Para ser feliz.
É isso. Isso. Ficou certo o tema? É só isso. Agora, para participar disso, não basta só receber a arma. Tem que saber atirar. E antes de saber atirar, você tem que ter coragem de atirar. Porque o alvo é você. Deixa eu pensar uma coisa muito cara. Esta luta, esta guerra, esta batalha tem como objetivo atacar, extinguir tudo aquilo que é mais caro para você. Tudo aquilo que tem mais valor para você. Tudo aquilo que, vamos dizer assim, você protege de uma forma teórica. Sabe, eu não vou atacar um bandido, um assassino. Quem que eu não preciso atacar? Já é normal. Eu vou atacar o meu Buda. Eu vou atacar o Dalai Lama. Eu vou atacar o de Gandhi. Atacar aqueles que eu acho que são exemplos de coisas maravilhosas que, na verdade, nunca foram. Foi apenas a humanidade que criou aquelas entidades. Acho que todos já ouviram falar aqui, Gandhi fez guerra sim. Não guerra de arma, mas guerra de palavra. Ele lutou contra a Inglaterra. Então ele é um guerrilheiro. Essa história de pacifista é história, porque se ele fosse pacifista, ele diria lá, Inglaterra, pode ficar aqui, não tem o menor problema. De Dalai Lama é um ser egoísta. É um ser egoísta, porque apesar de toda a elevação, ele ainda quer que a China saia do Tibete para ele voltar para casa. Como ser elevado tem casa? Como ser elevado é contra alguém fazer alguma coisa? Então é isso que nós vamos precisar atacar. E eu estou dando exemplos, vamos dizer, generalizados, para não dar um exemplo na sua vida. Mas eu preciso atacar, não é a... Posso usar você, doutor, como exemplo? Eu não tenho que atacar de isso ou aquilo, eu tenho que atacar a sua busca por fazer a caridade, por ajudar alguém. Porque a sua busca serve, alguém serve, mas a sua busca é vivida dentro de uma obrigação. E quando você vive dentro de uma obrigação, ela lhe traz sofrimento, o sofrimento de não conseguir realizar, o sofrimento de realizar pouco, o sofrimento... É isso. É preciso atacar aquilo que você acha bom. Eu tenho que atacar a ideia que você tem de que a sua mãe sofre. Quando ela não sofre, ela é muito feliz passando pelo sofrimento. Porque ela não quer deixar de sofrer. É isso que eu tenho que entender. É para essa batalha que eu estou convocando vocês. E é para essa batalha que eu vou de relevar e me colocar à disposição de vocês as armas. Mas se você não tiver essa consciência, se você não entender e quiser participar desse exército defendendo alguma coisa, não venha. Você vai sofrer muito. Não há o que defender. Sabe, nós não estamos aqui para idolatrar nem Cristo, nem Buda, nem Krishna. Nós estamos aqui para absorver dele o que for importante para que nós vivamos igual a ele. Idolatrar, nem deles quer idolatria. O que eles querem é que você está aqui que quer ensinar. Que este é o resultado do trabalho deles. Isso nós vamos estar fazendo a partir de agora, nos próximos 3 meses, não é isso, doutor? Lá no Alá, não sei o quê, nós vamos estar tendo uma série de conversas e vai dar as armas. Se alguém puder estar lá, será bem-vindo. Se não puder, o www está aí para deixar de posição. Até hoje tem a voz do gordo falando lá.
E você continua ouvindo a voz agora, né?
E continua ouvindo eu falar, gordo, um abraço é apenas um abraço, gordo.
Eu já estava ouvindo o senhor no louvor do
Twitter. Igual a fazia muitas perguntas, né? O gordo, a ferrabanca, que a mulher dele, que tinha um moço, que ele, antes até do gordo, ele dizia assim, eu entrava na sala do www e às vezes estava com sono querendo dormir e eu não saía, porque se eu saísse ia ficar vazia. Mas até agora está lá e vocês todos ouvem aqui hoje.
Eu achava que
eu tinha
vindo de
o Avaduto Guita é o monimo, né, Gordo?
É bonzinho o Avaduto Guita.
É, foi a hora que nós mais ligamos.
Foi a hora também que eu parei, né? Você viu que daqui de pra frente.
Perfeito.
Foi o primeiro o Bhagavata Purana, que é o senhor da mina. E aí depois teve o Avaduto Guita. E aí depois nós começamos com as conversas monimas. Que aquele é papo para maluco.
O senhor fala no primeiro, no segundo, no terceiro capítulo, já mata essa pessoa pegar e pensar em prática.
É, o problema é que não tem como colocar em prática. Porque o colocar em prática exige o não colocar em prática, acabou a unidade. Não pode, o monismo é algo que não dá para ser vivido. Você precisa apenas entender que no universo existe um monismo. E que o monismo é alguma coisa que você não faz ideia do que seja. Que se você quiser ser monista aqui na Terra, impossível. Não pode existir um monismo havendo um erro.
O meu é praticado.
Que pergunta? Você queria perguntar?
Depois desse Avaduto Guita, que a gente discutiu um bocado de coisa, depois desse monismo, que eu estou achando que só tem aquele cara lá que é o Atman,
e eu nem sei bem quem é esse cara.
Depois de tudo isso, eu faço assim, que nem você fala para ele. Você vai lá para ajudar, você vai. Eu vou. Eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. Ah, eu não quero tua ajuda. Tá bom, obrigado. Eu posso ir embora. Sabe, quer usar, não quer acessar, tchau.
Ah, essa é a parte.
Tem gente que não aceita isso. Não, você tem que ir lá, você tem que convencer o cara que ajuda. Tem nada, cara. Você vai falar, vou te ajudar. Não quero tua ajuda, tchau.
Essa é a parte que a gente
fez no nudismo, tá? Quando falando tudo isso. Aí foi por isso que eu, de vez em nunca na vida, vem ver como é que você tá. Talvez você tá inteiro ainda.
Ixi, tá? Eu tô inteiro. Eu, quando eu posso ter de dividir.
Então, depois desse monismo, acabou, cara. É bem por aí o caminho.
Eu, na hora que você entende.
Aceita, não aceita, tchau, cara.
Mas isso é o tema da conversa de hoje: conviver com a vida. Eu vou lá. Vim te ajudar. Eu não quero ajuda. Obrigado.
Tá bom, tchau.
Deixa eu resumir a conversa de hoje. Não acabou, mas. Deixa eu resumir a conversa de hoje. Quem resume essa conversa muito bem é o moço lá do São Carlos. Como é o nome do moço do São Carlos? O moço do São Carlos. Isso. Ele me ensinou uma historinha que resume isso aí perfeitamente. Uma moça ia casar com um homem rico. Aí ela viu um homem bonito e não se aguentou. Aí ficou grávida. Agora, com medo de perder o homem rico, ela conversou com a família e foi para outra cidade, disse para o noivo dela que ia falar, que quer falar, e teve um filho por lá. E não podia trazer o filho, porque senão o homem não casava com ela. Aí ela pegou o filho. E andando na rua tinha um monge sentado medicando. Aí ela disse para o monge: monge, toma cuidado, conta do meu filho. Toma, esse aqui. Ela foi embora, o monge ficou com o filho. Ela passou alguns anos, ela já tinha outros filhos. Ela começou a se culpar pelo que fez com o filho. E no meio daquela culpa, ela chega para o marido. E disse para o marido: olha, aconteceu isso, se você quiser você falar de mim, tudo bem, mas eu não aguento mais a culpa pelo que eu fiz. E aí o marido disse: não, é seu filho, qual o problema? Vai lá e pega seu filho. Aí ela foi lá, chegou lá, o monge estava sentado medicando. Aí ela disse: eu vim pegar meu filho. Ele disse: toma, serva. Enquanto o filho estava com ele, deixá-lo lá com ele, ele olhou: não, desce, acabou, não é mais para ficar? Não. Isso é você assistir a vida. Porque se fizesse isso com você, sabe o que você ia dizer? Não, quem é você? Na hora que eu aperto, largou aqui comigo. Agora que eu sustentei esse tempo todo, que eu eduquei, agora você quer de volta? Não, eu sou a verdadeira mãe. Esse é aquele que vive a vida. Compreendeu agora a diferença?
Só para dentro desse tema, né? Não sei se o Jesus fez isso também. Por os ensinamentos. Então a gente vai tomar consciência de alguns ensinamentos. Não agarramos. Agora, o fato da gente entender isso, mais além, o fato da gente conseguir praticar isso está dentro do vivenciar a vida, não está na nossa.
Está no você.
Está na gente conseguir ou não.
Porque a sua mente vai dizer que você precisa arrumar mais dinheiro para poder atender mais pessoas. Aí você vai ter que dizer para você mesmo: se eu arrumar dinheiro, eu arrumei. Se eu não arrumar, não arrumei. E aí, para defender esse seu arrumar, se eu arrumei, você vai ter armas para dizer: não, Deus é causa primária de todas as coisas. Então, Ele vai me caminhar aqui de xia e vai me dar condições. Isso eu vou te usando. Isso não é isso.
Quer dizer, se eu vou conseguir ou não, eu tenho intenção e iniciativa. Agora, se eu vou conseguir ou não...
Boa pergunta.
Questão 1 do Vanuatu Gita. O advaitismo, ou seja, a doutrina advaita, a doutrina de buscar essa elevação, de buscar a Deus, o desejo do advaitismo é dado por Deus. Ou seja, você pode fazer, mas se fizer, foi Deus que deu para você fazer. Mas Deus vai dar para você fazer quando?
Quando merecer.
Hã?
Quando merecer.
E o que é merecer receber o advaita? O que é merecer receber essa arma funcionando? É quando você disser para você. Leia lá, Chico.
Você é um espírito que tem um humano.
Eu sou um espírito que tem um humano. E não um humano que tem um espírito. Na hora que você viver assim, ou seja, semear a coisa do espírito em detrimento da coisa material, aí Deus lhe dá. Então o seu trabalho é encolher. Uma escolha simples que o Cristo ensinou. Ou você serve a Deus, ou serve a matéria. Escolha. E aí Deus dá para você. Entende? Então, aquele que não consegue fazer, não é porque é burro, não é porque não entende, não é porque não sabe fazer. É porque ainda acha mais importante ser um ser humano, ganhar as coisas humanas.
Eu acho um pouco complicado isso, o entendimento, tá? Mas eu consegui entender da seguinte forma. De você ser um espírito que tem um humano, você conseguir fazer as coisas espiritual dentro do material. Porque quando você põe uma frase desse tipo, a gente pensa que você tem que ser sempre espírito. Não. Você tem que ser um espírito dentro do material. Quando você consegue ser um espírito dentro do material, eu acho que você alcançou alguma coisa. Pode não ter alcançado muito, mas você já começou a alcançar alguma coisa. Porque antes, quando eu falo antes, eu falo uns 20 anos, 100 anos atrás, eu achava que como era ser espírito e aí Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Você entendeu? Ou então era aqui, pau. Mas depois, com o tempo, comecei a perceber que eu posso ser Hare Krishna no pau. E aí é que eu vou ser espírito na matéria.
E aí eu pergunto, o que é ser espírito na matéria?
É você estar ligado espiritualmente e fazendo a sua vida normal. Eu não consigo te explicar.
Eu sei, é por isso que eu estou próximo. Por isso que eu consigo entender na segunda. O que é ser espírito na matéria?
Eu consigo ver, consigo fazer, só não consigo explicar.
Graças a Deus, se você conseguir explicar, eu diria que você não sabe.
Eu não consigo explicar, não está bem explicado.
Então eu pergunto para os outros: o que é ser um espírito na matéria?
Tem a cabeça do céu e o pé
na terra. Não. Não. Hoje você é muito alto. O que é ser um espírito na matéria? O que é essa decisão que você tem que tomar?
Renegar a matéria?
Não. Conviver. Renegar, que eu digo, não é a matéria. Renegar a humanidade que você vive. Mas o que é ser um espírito na matéria?
Encarnação.
Olha, a coisa é tão simples, mas tão simples que fica complicado. Você pode tomar café para eu?
Está descomplicado, porque para mim está complicado.
Ser o espírito na matéria é você vivenciar a vida sem cobrar da vida os resultados materiais.
Acabei de falar isso.
Exatamente, você acabou de falar isso. Eu fui lá, ele não quis, eu fui embora. Agora, o que cobra resultados materiais, eu fui lá. Agora, aquele chapado me fez perder meu tempo, gastar meu dinheiro, para ir até lá e chegou lá e disse que não queria minha ajuda. Vai fazer merda, porque não sabe trabalhar. Esse é o que cobra o resultado material. O Novo Testamento inteiro está ligado ao julgamento. Tu não tem outra coisa. Cristo não ensinou outra coisa, porque até a mala é num lugar. Você quer falar? Então é simples. Você vai conseguir a elevação, não é através desse ou daquele pensamento, dessa forma ou daquela forma. É simplesmente quando você disser, essa água viva, eu ajudei. Não posso ajudar aqui. Lembra que nós conversamos na nossa casa? Eu conversei com ele lá e dei esse exemplo. É isso, porque quem vive materialmente acha que deveria ajudar todos. E aí se cobra por não poder ajudar todos. E aí cobra de alguém que não ajudou você a ajudar todos. Esse é aquele que está buscando o bem material. Acho que isso deixa tudo muito mais simples. Sabe quem, voltando ao exemplo do copo, sabe quem é o espírito na carne, ou aquele que vive espiritualmente? É aquele que diz assim, eu queria que o copo estivesse lá, mas não está, eu vou lá e pôr. Ah, não quero pôr? Está aqui, vai ficar aqui.
Mas eu fico cansada, eu tenho que pôr.
E lixo?
Você
não, Joaquim, você vai varrer o jardim todo dia, hein? Vai varrer o quintal todo dia, se não varrer o quintal...
Varrer o quintal todo dia, vamos dizer assim, é o normal. Aquele que gosta meu varre duas vezes. Porque ele acabou de varrer, caiu mais uma.
Se você não botar o copo no lugar, você está contrariando. Você quer ganhar.
Você está indo contra Deus.
Então você tem que botar o copo.
Não.
Não, não
tem. Ela tem que botar se ela quiser. Se ela não quiser, ela não pode. Se você botar, botou. Se não botar, botou. Tá. Agora, o pessoal igual pior, que é aquele que faz assim, eu faço tudo pelo jogo. Eu, só para que, sabe, o outro não sofreu. Então eu ponho o copo no lugar. Mas nem para me agradecer. Mas veja, não é errado, é humano. É humano. E você precisa entender que é humano. E que trabalhar com isso, que viver com isso, que está preso a isso, faz você sofrer. Vai entender. Veja. Ele não coloca o copo no lugar, vou falar disso. Ele não coloca. A filha dele liga com ele. Se ele não ligar para a filha ligando, a única que sofre é a ligou. Se ele ligar, se ele der valor, ele não está sofrendo por causa do copo. Ele está sofrendo por causa do que ele tinha valor. O sofrimento dele é outro. Então só quem sofreu por ver o copo fora do lugar foi você.
Não, ainda é uma pior ainda. Isso é de noite, que ele não põe o copo no lugar e vai passando a dormir. De madrugada ele acorda, levanta e vai pôr o copo no lugar e volta a dormir.
E
ele fazendo tanto mal na cabeça não pôr o copo no lugar que nem mete dormir.
O pior é quando o gato se sobe e joga o copo na discussão, quebra o copo, aí você diz, tá vendo? Você não botou no lugar?
Por exemplo, eu tinha um irmão que já faleceu e ele era alcoólatra, né? E as pessoas sofriam com isso. porque exatamente por aquilo que o senhor diz, a gente sofre, às vezes, nem por ele, por nós, porque a gente que rouba a nossa casa. A gente queria mandar ele lá fazer outras coisas, e não, a gente tinha que ir lá e cuidar dele, porque toda hora ele estava passando mal, tinha que ir para o hospital, enfim, até o dia que ele faleceu. Então, assim, por um copo, uma relação de um copo é fácil, você acaba se acostumando. Agora, o duro é você querer mudar uma pessoa, um comportamento, de repente até um carro que ela tem, que aquilo te incomoda e você não consegue entrar do jeito de uma pessoa. Porque é o que não acontece. Então, isso é uma coisa, eu acho que é só um exemplo.
É que você não conhece alguém querendo que você dê um
copo. Eu tenho alguns comentários sobre o que você fala. A controvérsia.
Só tem uma coisa pior do que isso. Meu amor, só tem uma coisa pior. É você morar sozinho e brigar porque você não botou o copo.
Isso é o cúmulo do egoísmo. Você tem algumas considerações a fazer a respeito do que você fala. Primeiro, uma coisa que eu já disse: nunca menospreze a dor do outro. Você disse a dor de ver alguém viciado na bebida é muito mais profunda do que a dor de ver o copo fora do lugar. Para quem não achei que o copo no lugar é uma dor extremamente profunda. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: a dor de quem não tem o que comer é a mesma de quem não tem dinheiro para botar gasolina no seu avião. É a mesma dor. Não existe dor maior, dor pior, dor mais profunda ou dor menos profunda. Porque a dor é individual. E a pior dor é sempre aquilo que dói em você no momento que está doendo. Porque no momento seguinte que começar uma nova dor, aquela perdeu a importância. Então, primeiro detalhe, não existe dor mais profundo ou menos profundo. Segundo detalhe, você querer que o outro entenda. Você não nasceu para fazer ninguém entender nada. Você nasceu para você entender que a outra pessoa tem o direito de não entender. É este ponto que eu estou querendo alertar hoje muito. Por quê? Porque a mente, ela vive sempre exportando. Sabe, eu tenho que consertar ela, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que mudá-la, eu tenho que fazê-la não viver assim. Eu não tenho que fazer nada disso. Ela é um ser, um espírito, ela tem o livre-arbítrio, o direito de sofrer onde ela quiser sofrer. Se ela me pedir ajuda para sair, é outra. Mas enquanto ela não me pedir ajuda para sair, eu não tenho o direito de interferir no que ela está fazendo. Então, ao invés de você se preocupar em ajudar o outro, se preocupe em você estar livre, preparada para quando o outro pedir ajuda. E quando o outro pedir ajuda, você tem que estar livre, certo? De querer mudá-la. Você tem que apenas dizer para ela: se você quiser mudar, o caminho é esse, o que eu acredito é esse. Se quiser fazer, faça. E vira as costas. Porque não é você que vai tirar ela de lugar nenhum. Ela deixa.
Então, o que eu quis dizer é que, assim, não, isso que você está dizendo não se aplica só a trocar o foco de lugar.
Não!
É tudo. Inclusive, não só a um advogado, a um cara que está discutindo política, a qualquer coisa. Isso aqui não é tudo, não tem como.
Isso se preocupa a própria política, não é só quem está discutindo. De, ó, nós acabamos de fazer a conversa na Polianópolis. Tem um moço lá que é radical de um lado. Aí eu disse para ele:
Ele disse, mas eu quero escrever. Eu disse, você pode escrever o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode pôr... Você... Aí ele disse assim, mas é possível escrever contra esses imbecis, esses capazetes? Aí eu disse, você não pode é chamar o seu irmão de imbecil e capazete. Você pode ter o seu direito político de falar, de pensar o que você quiser. Você só não tem o direito de acusar o outro de pensar diferente e ser errado. Deixa eu falar uma coisa para você que eu perguntei lá. Você sabe, me fala numa coisa. Ninguém escreve a favor do que acredita. Só escreve contra o que o outro acredita.
Eu refleti muito sobre isso, porque eu ouvi essa palestra e no mesmo dia alguém colocou assim, graças a Deus, está acabando o calor e vai começar o inverno. Eu, particularmente, gosto mais do inverno. Aí eu coloquei lá, ah, ainda bem, também gostei. Aí um amigo meu, que era até para estar presente aqui hoje, assistiu na última hora, ele colocou um texto desse tamanho, dizendo por que que era horrível ser frio. Como que alguém pode passar por frio? Porque o calor é isso, que é o frio, então a gente fala de frio.
Ninguém defende o frio.
Eu falei, mas por que que perdeu tempo em escrever o tempão? O que é o russo, o inverno? E a gente fala, não, eu gosto do calor. Pronto.
Agora, ouviu o que você falou? Ouviu o que você falou? Guarda isso com você. E toda vez que você quiser explicar alguma coisa a alguém, lembre-se disso. Para que eu vou perder meu tempo explicando isso se eu não vou mudar ninguém?
Tem coisa pior. É, uma pessoa na minha família que não fala no Instagram.
Todos da família dela já estão de olho em pé.
Eu pergunto para mim, o que você acha disso, 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 disso? Falei, eu acho isso e isso. Ah, eu não acho, então o que você acha? Primeiro, não fala mais nada. Eu não sei.
Realmente, quem lhe pergunta alguma coisa tem que estar aberto a ouvir o que outro fala. Mas não muda nunca a sua opinião. Então, para que dizer?
Que eu, na verdade,
que eu ouvi
a
resposta
que
era, que era. Não, sim. Para quê? Eu sou bom, ela
fez bom que
era
eu.
Não, tem problema, tem que pagar, muita calo. É essa a revolução. Sabe, a revolução não é você ligar quando que escreveu esse textão. É você, quando lê o textão, dizer, eu sou uma besta, quantos textão eu escrevi hoje? Não precisa ser o da vida. Quantos eu escrevi hoje? Olha como eu sou um idiota, eu vou parar de escrever textão. Essa grande revolução. É isso que eu estou convidando vocês para fazer. É este o caminho, não é você, sabe, dizer, ah, olha lá, está errado, olha lá, está errado, sabe, e aí você querer de depois ensinar a mesma coisa, fazer o mesmo erro. De eu costumo dizer o seguinte, vocês são igual a mãe que vai assistir o fio de maçada. Na topa, né? No de filho do século de setembro, né? Ele vai passando, aí a mãe diz, olha lá, olha lá o seu filho. O pai diz, aonde? Ah, é o único de passo certo, olha lá.
Eu vim dar um exemplo que eu escrevi. Eu escrevo, mas tudo que eu escrevo não é o que eu quero. Me dá vontade, eu vou escrever. E eu tenho uma filha, para não dizer a filha novamente. E você está escrevendo. Se minha filha não sou eu que estou escrevendo. Me deu vontade de escrever, e eu escrevi. Isso é uma ação. O que o Jardim está falando não é isso. Você não controla, eu não controlo. Eu digo para eu não controlo o que eu escrevo. E olha o que eu escrevo na minha vida.
E o que eu digo em escrever o textão é, por exemplo, você querer ensinar o que é escrever.
E você está escrevendo, então.
Ou que você
gosta, não, quando você faz para o moço um discurso, ensinando a ele o que ele deveria ter feito naquela situação e ele não fez, você está escrevendo um tempão.
Mas ele
a
gente não.
Hã? O conselho não pode incutir o certo e errado. O conselho é só dizer. Na minha opinião, a saída é essa.
Isso.
Agora, se eu fiz bem feito o que não fez, não fez.
É, esse é o argumento. É um da vida. Escrevi porque é um ato da vida.
Isso. Agora, de querer que os outros confiem no que você escreveu porque é um ato da vida, não é um ato da vida.
Tem que ser recíproco.
No primeiro segmento da palestra, você falou das nossas desses vazios que a gente tem, você usou um termo, carências. Me parece que a gente apontou aqui muitas externalidades, coisas que acontecem fora, mas que a nossa reação só existe porque existe uma carência.
Sim. Não só carência, existe paixão, posse e necessidade e dever.
E essa carência é do ego.
Sim.
Portanto, da personalidade, não tem o que fazer com ela.
Sim.
Tem que conviver com ela.
Sim. Conviver com ela como?
É isso que eu te pergunto.
Não deixando a carência se transformar numa carência.
Agora está ficando
zoquiniano. Eu sinto a carência de ter alguém do meu lado. Sou sozinho, não tenho namorado, não tenho namorada, não tenho marido, não tenho mulher. Isso me dá uma carência afetiva. Isso você não vai ressarcir. Isso está no ego. Agora, eu não posso deixar essa carência se transformar numa carência. Ou seja, eu senti falta. Eu gostaria de ter alguém do meu lado. Mas não tem. Então eu tenho que aprender a viver sozinho. Não deixar a carência guiar a sua vida. Ou seja, a carência se transformar em carência. É você continuar a vida com a existência da carência, sabendo conviver com a carência de tal forma que ela não lhe faça mal. É esse o caminho. Eu costumo dizer o seguinte: você pode desejar, porque o desejo vem do ego. O que você não pode é desejar o desejo. Ou desejar o desejado.
Desejar o resultado.
Desejar o desejado. Ah, eu queria estar em casa agora. Queria, mas eu não estou. Então eu continuo querendo estar em casa agora, mas vivo aqui sem deixar esse meu desejo me causar desconforto agora. Compreendeu? É esse tipo de trabalho, porque a mesma coisa que existe na mente, no ego, é a mesma coisa que existe em você, fora da mente. E aí, quando eu digo você precisa vencer isso, eu não estou dizendo que você precisa vencer o que está na mente. Mas eu estou dizendo que você precisa precisa se libertar do que está fora da mente, que é igual à mente que está em você. Deu para compreender? A coisa é sutil, porque vocês estão tão acostumados à ação externa, ou seja, a viver a vida, a agir na vida, que vocês acham que se libertar da carência é não ter carência. E não é. Se libertar da carência é ter carência e não deixar a carência transformar você em carente.
Não
dá crédito para a carência.
Não dá crédito para a carência. Isso mesmo. Sabe, eu tô carente, tô indo aí, dane-se. Sabe, dane-se a minha carência. Eu não tenho jeito de conseguir, não tenho como fazer. Eu, sabe, eu não posso inventar de fazer uma mulher nota 10 aparecer do meu lado para me subir a carência. Eu não posso. Então eu vou viver com o jeito que eu posso.
Quem é que está notando a carência e vai viver com contemporaneamente com a carência sem sofrimento. Ela não assistiu a terceira conversa do Ebuca da Felicidade. Onde eu falo do observador, que observa o observador.
Quem observa?
O observador. Quem é o observador? É o observador.
Só isso.
Eu
imaginei que era um observador.
Não, você quer saber? Eu? O espírito? A matéria? Deus? Como? Não, é alguém, é algo. Eu não sei o que é. Agora, eu sei que eu acho que sou eu. Pô.
Eu sei. Não entendo, porque quem vai fazer a mente não pensar em mente contra a mente.
Sim.
E aí eu estou onde nisso?
Você tá nisso. Você é uma dessas que você chama de mente. Que não é mente, mas você acha que é. Que a mente diz que é ela mesmo. É tudo para complicar a vida de vocês. A única coisa que você pode fazer é o seguinte. Dane-se, eu não vou dar asas, como o outro bicho dá valor a essa carência. Dane-se.
Como o senhor fala do demonismo lá mesmo, o senhor tem que ainda é o trabalho racional.
Sim.
Não tem como não fazer isso de uma forma para ser mente com mente. O ego universalizando o ego, tendo um ego mais universalizado.
Exatamente.